Não vejo possível, porque não tenho nota da informação pública pela contabilidade da TAP que tenha havido reembolso de prestações suplementares, que julgo que era essa a condição para a devolução desse montante à Airbus. Julgo que as prestações suplementares se mantiveram, portanto a condição ainda não terminou 2025, mas o Sr. Neilman já não está lá, não é crível que venha a receber prestações suplementares, portanto acredito que a condição não foi cumprida, mas como digo, enfim, a realidade da empresa não a acompanhei a partir de 2015.
Se bem que nós sabemos que existiram pagamentos ao Sr. Neilman por parte do Governo, embora ninguém saiba explicar como é que chegamos a esse valor, e por isso é que eu faço esta pergunta. Sobre o Brasil também, Lacerda Machado disse aqui que o negócio do Brasil foi o melhor negócio para a TAP. Portanto, nós tínhamos volumes de faturação que no total, em agregado, poderão ter chegado a 13 mil milhões de euros. Portanto, isto foi um grande negócio, a TAP conseguiu começar a voar para o Brasil. Sei que é um financeiro, e é um financeiro reputado e reconhecido. Quando nós avaliamos a rentabilidade do negócio, interessa-nos só o valor que é faturado?
Não, o valor do negócio tem um conjunto de dimensões, nomeadamente a mesma empresa pode ter valor diferente para diferentes entidades que olham para ela, em função, por exemplo, de sinergias ou ganhos de outra natureza.
E, portanto, quando nós avaliamos a rentabilidade do negócio, podemos excluir os custos?
Não, de todo. Temos de incluir os custos. Podemos é incluir outras coisas que não diretamente relacionadas com a atividade, mas os custos temos claramente incluído.
E eu pergunto-lhe faço-lhe esta questão e peço-lhe desculpa pela simplicidade da questão, mas é porque isto é importante que as pessoas percebam, é que Lacerda Machado tentou aqui dizer que foi um grande negócio e no fundo só interessa a faturação do que é vendido, não interessa aos custos que estão envolvidos no desenvolvimento da operação para chegarmos a essa faturação. E se os custos forem superiores aos proveitos, eu não estou a ver como é que um negócio pode ser rentável. Tanto é que o negócio foi fechado. Que avaliação é que fazia da operação no Brasil, já aqui abordou também esse tema, na altura em que era governante?
Sim, era uma avaliação negativa, no sentido de que sorvia uma parte importante da tesouraria que era gerada da atividade da aviação, essa sim, a aviação era uma atividade importante. A atividade era reduzida, os custos fiscais e laborais não paravam de crescer e, portanto, era uma fonte de enorme preocupação, não só para mim, para a Secretaria de Estado do Tesouro, mas para a própria TAP. Falámos sobre isso várias vezes com a gestão da própria TAP.
Portanto, então isso permite-me concluir que alguma coisa deve ter mudado no tempo de Lacerda Machado para ele eventualmente ter aquela opinião. E já agora também lhe perguntava se, quando foi governante, era normal convidarmos pessoas para ajudar o governo sem nenhum tipo de relação jurídica?
Que eu tenha conhecimento, não.
Mas então eu vou reformular a pergunta, porque eu acho que isto é mesmo importante. Se eu fosse governante e se precisar de ajuda, posso ir buscar alguém que conheço, um amigo, dou-lhe informação confidencial ou sensível, se não lhe puder chamar confidencial, e aquilo que o Dr. Sérgio Monteiro está-me a dizer é que isso não é normal. É assim?
Eu não considero normal que haja transmissão de informação sem a respectiva cobertura legal.
Também muito, muito nos diz, porque não foi essa a ideia com que fiquei da audição de Lacerda Machado, mas de facto é útil ouvi-lo, porque tendo tido a experiência que teve, percebemos que afinal não é normal e durante muito tempo o governo andou então a funcionar nessa anormalidade. Em 2015 havia uma alternativa à privatização?
Havia. Se o Estado estivesse disponível a impor à TAP remédios severos, havia sempre a hipótese de capitalização pública, com as consequências que temos, que já conhecemos, dinheiro dos contribuintes, e um conjunto de remédios associados a essa capitalização pública. E, portanto, a pergunta é, ou a resposta, se quiser, é dividida. Alternativa sim, existia, era esta. Se era uma alternativa perene, não, por motivo, a TAP não continuaria a não ter forma de se capitalizar normalmente em mercado, tal como as suas congéneres europeias. Recordo, é a única empresa que é 100% tida por um Estado-membro e, portanto, vivia numa situação de grande desvantagem competitiva relativamente aos outros. Resolveria o problema no imediato, não solucionaria a questão e, pior do que isso, tem uma contrapartida grave, é que custa dinheiro aos contribuintes.
E, portanto, seguiram o modelo que seguiram e criaram uma comissão paritária. Qual era o propósito dessa comissão paritária? Ou criaram, ou pelo menos instituíram juridicamente a sua criação?
Sim. A intervenção, a comissão paritária, está prevista a sua criação no artigo 9º, se a memória não me falha, do Acordo de Compromissos Estratégicos e que tinha como obrigação primeira a verificação do cumprimento de todos os compromissos, fossem eles de natureza qualitativa e quantitativa, e tinham um âmbito, uma latitude de intervenção, de pedidos de informação e de capacidade de aceder a essa informação superior àquela que, do meu ponto de vista, teria, por exemplo, o Conselho de Administração. A Comissão Paritária podia pedir aos diferentes departamentos de informação e sobre ela atuar.
E como é que ela deveria ser constituída?
Eram dois elementos nomeados pela parte pública, dois elementos nomeados pelo acionista privado e um presidente nomeado por acordo entre ambos.
Pedro Marques disse-nos aqui ontem que não instituiu nenhuma comissão paritária, mas fez uma coisa melhor, é que colocou um administrador na TAP. Acha que isso é melhor do que a comissão paritária ou são coisas diferentes?
Suscita-me desde logo a afirmação, eu não acompanhei com detalhe a audição do Dr. Pedro Marques, por razões profissionais, mas suscita-me desde logo uma dúvida, o que é que aconteceu entre 2015 e 2017, desde logo, não é? Porque ainda é bastante tempo para não se fiscalizar um conjunto de compromissos que estava assumido. Não sei, pronto. Assumindo que o Conselho de Administração se substituía, não estou certo que os poderes que estavam delegados no Conselho de Administração de obter informação e sobre ela atuar fossem comparáveis aos da Comissão Paritária, mas não conheço os termos em que isso aconteceu. Pelo menos suscita-me a dúvida se até 2017, quando da recomposição da estrutura acionista, havia algum mecanismo de controlo ou não.
Mas há uma coisa que podemos dizer, é que um administrador que é eleito em Assembleia Geral passa a responder perante a Assembleia Geral. E a Comissão Paritária tinha membros que, não integrando a administração, não tinham que responder à Assembleia Geral, poderiam ser mais independentes?
Não sei se mais ou menos independentes, poderiam ser certamente mais incisivos nas perguntas, porque o conjunto de obrigações que o administrador tem, em primeiro lugar, é perante a empresa e não propriamente perante quem os nomeia. Isso decorre claramente do Código das Sociedades Comerciais e do Estatuto e Responsabilidades dos Administradores. Os membros por isso eu referi, os membros da Comissão Paritária tinham uma latitude de atuação, um grau de intrusão na informação, que me parece a mim bastante maior do que um administrador, mas não quero julgar porque não conheço o modelo que foi a seguir instituído.
Que avaliação faz das conclusões da Airborne, que diz que a TAP pode ter sido penalizada em 444 milhões de euros na questão dos aviões?
Não conheço, Sr. Deputado, o relatório, não sei exatamente o documento da Airborne. Direi apenas que os contratos que nós deixámos instituídos, isso a acontecer, a consequência foi aquela que eu referi. Era uma violação grave da obrigação de capitalização. Aliás, nesse aspecto é clara a menção, remeto agora para o acordo relativo à conclusão, e o acordo relativo à conclusão diz a capitalização deve ser realizada pela compradora e refere que não pode, refere aqui o prazo dos 30 anos, a compradora garante, chama-se a isto no ponto 5, a estabilidade da cláusula dos estatutos da TAP-SGPS relativa a prestações acessórias. E passo a citar, no seu ponto 5.1, A compradora garante à par pública, compradora Atlantic Gateway neste caso, garante à par pública a estabilidade da cláusula estatutária da TAP SGPS relativa a prestações acessórias, contanto no anexo ao acordo de conclusão, por um período de 30 anos a contar do início da sua vigência, independentemente de a par pública manter a qualidade de acionista da TAP SGPS. Portanto, é uma realidade a obrigação de manter os 30 anos, é independente de a TAP manter. E depois diz, em caso de incumprimento da garantia de estabilidade prevista, pode exercer o direito protestativo pelo preço de 10 milhões, e depois vamos ao direito de regresso, que já vimos há bocadinho, lá está o tal puzzle dos diversos acordos que é preciso ler. E portanto, na prática, se as conclusões da Airborne forem verdadeiras, e, portanto, que exista um reembolso das prestações acessórias por via de sobrepagamento nos aviões, eu quero deixar isso claro, é fraude, é proibido nos acordos que nós deixámos, e o Estado tinha, não sei se tem por via das alterações dos acordos, tinha direito protestativo, ficava com a capitalização e tinha direito de regresso, ou seja, de demandar do investidor privado todos os prejuízos daí decorrentes, nomeadamente os sobrecustos e tudo mais neste caso.
A minha última questão, eu vou-lhe elencar aqui um conjunto de propósitos que eventualmente a privatização de 2015 pareceu querer alcançar à luz daquilo que já foi dizendo e que outras pessoas foram dizendo. Portanto, o cumprimento das obrigações de serviço público, a manutenção da integridade e identidade empresarial e autonomia da TAP, a conservação da marca, a manutenção do hub, manter a contribuição para a economia nacional, manter prestações acessórias na TAP e manter a estabilidade laboral. A pergunta que eu lhe faço é se a privatização de 2015 garantiu que isto acontecia. E se sim, uma vez que já ultrapassei o meu tempo, portanto, em caso afirmativo, o que é que a reversão da privatização acrescentou relativamente a isto? Isto é, será que trouxe mais do que isto ou isto que é anunciado como sendo os grandes propósitos da reversão da privatização já estava garantido antes? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que estavam amplamente garantidos, como já verificámos pelos diversos instrumentos, é o juízo que faço, admito que não sou imparcial no juízo que faço, mas pelo conjunto de obrigações do acionista privado, pelo conjunto de direitos que estavam automaticamente atribuídos ao Estado, não me parece que o controle estratégico definido dessa maneira, ou pelo menos como o controle estratégico foi exercido, pudesse trazer mais valor do que aquele que tinha. Pode até, Sr. Deputado, levantar-se uma questão que era, tenho ouvido nas diversas inquirições, ninguém questiona, parece-me, o valor do contributo que o Sr. David Neeleman trouxe à estratégia global da TAP. Hoje, basta ver o contributo que o mercado norte-americano tem no nosso PIB, nas receitas que traz, para verificar que sem os 53 aviões, esta capilaridade da frota, era impossível fazer a operação que se faz nos Estados Unidos. Mas também tenho ouvido a pergunta, bom, mas o senhor era género toque e foge, apesar de ter aqui as prestações suplementares trancadas, ou acessórias trancadas por 30 anos, o senhor quer é fazer dinheiro rápido, sair rapidamente, se as coisas correrem bem, ou mesmo se as coisas correrem mal. E nesse caso poderia haver o risco, admito eu, poderia haver o risco de o Estado ver, por exemplo, a TAP ser vendida sem poder fazer nada. Estou a dizer no nosso modelo de privatização, porque nós já tínhamos 100%, em condições normais, teríamos 100% do capital alienado após 2017, a data do exercício das opções de compra e venda. E, portanto, pode vir a argumentar-se, o Estado afastou-se, não quer saber mais da TAP. Quem refere isso também está desatento. O caderno de encargos, que foi publicado por resolução do Conselho de Ministros e publicado no Diário da República a 20 de janeiro, tem não só um regime de indisponibilidade, mas isso eu diria que é normal. Durante 5 anos, o Sr. David Neeleman só poderia vender se o Estado permitisse, um período de indisponibilidade, mas há outra coisa que não tem sido muito debatida e que garantia que o Estado não se afastava da TAP e, no limite, poderia até substituir-se a um futuro comprador caso alguma coisa corresse mal, que era um direito de preferência.